É Paraná, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Amapá com o Dr. Elcio Kronberg, que é leiloeiro público. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre como funcionam os leilões e também sobre qual que é a importância dos leilões para o sistema jurídico e econômico do nosso país. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. Elcio. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar novamente o nosso convite.
Boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes da Rádio Amapar, do Justiça para Todos. É um grande prazer estar aqui com vocês e vamos lá para as perguntas e a gente, se souber, vai responder.
E doutor, para a gente começar nossa entrevista, então, o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes, em linhas gerais, para a gente se situar com esse assunto, qual que é a finalidade dos leilões e quais são os principais tipos de leilões realizados no nosso país?
Bem, leilão, como todo mundo tem essa percepção, é a venda de bens a quem mais der. Isso significa que aquelas pessoas que participam no leilão estão dando lances e aquele maior lance é considerado como maior valor a ser pago pelo licitante, ou seja, arrematante. Então, é uma forma transparente de venda dos bens a quem mais der. Existem os leilões judiciais e os extrajudiciais.
Uhum. E, doutor, um problema recorrente que a gente pode comentar com os nossos ouvintes é o excesso de veículos em desuso nos estacionamentos das delegacias. E como especificamente os leilões ajudam nessa situação?
Bem, quando os veículos são apreendidos pelos órgãos de trânsito, os órgãos de trânsito notificam os proprietários que têm 60 dias para retirar esses veículos, pagando os seus débitos. Isso, evidentemente, quando eles são apreendidos nas operações de trânsito ou de estacionamento irregular.
Uhum.
Quando esses veículos não são retirados, os proprietários, então, têm a decretação do perdimento e esses bens podem ir a leilão. Aqueles veículos que estão nas delegacias, nos pátios das estradas, normalmente da Polícia Rodoviária Federal, eles podem ser oriundos dessas apreensões ou podem ser veículos que foram envolvidos em acidentes, logo também os seus proprietários devem retirar os veículos, pagando evidentemente as estadias e os demais débitos recorrentes dessa apreensão. Ou eles são oriundos de furto e roubo.
Uhum.
E muitas vezes eles não são reclamados pelos proprietários, nem pelas companhias seguradoras. E os órgãos estaduais, municipais e federal, muitas vezes também ficam guardando esses bens e necessariamente depois precisam vendê-los para ressarcir os cofres públicos dos custos envolvidos nessa guarda estadia. Então, eles podem ser de apreensão administrativa, assim como de apreensão por órgão estatal,
uhum,
ou ainda vinculados a processos criminais.
Uhum. E, doutor, quais são as consequências desse problema, desse excesso de veículo em desuso nos estacionamentos das delegacias? E qual que seria a melhor alternativa para toda essa situação?
Evidentemente que os maiores problemas são referentes ao problema ecológico, né? Porque,
uhum,
eles estão causando danos ao meio ambiente com vazamento de óleos, demais fluidos como combustíveis, corrosão, ficam também sujeitos às intempéries, com acúmulo de água, proporcionando inclusive a proliferação do Aedes aegypti, então você acaba tendo também um problema de saúde pública. A melhor forma de resolver esse assunto, claro, seria a remoção desses veículos para pátios cobertos, com a devida guarda por empresas, depositários públicos ou mesmo com poder público. Mas a quantidade é muito grande e os veículos muitas vezes acabam não sendo reclamados e os órgãos públicos não têm a rapidez para dar seguimento nessa venda desses bens, ou muitas vezes não se encontra o proprietário para fazer a devida notificação. Tivemos algumas alterações recentes no Código Brasileiro de Trânsito que já permitem que os órgãos possam, então, vender esses bens, ressarcindo os cofres públicos ou mesmo depositando os valores em processos judiciais, se esses veículos a eles estiverem vinculados.
Sim.
Mesmo no caso de falências ou processos criminais, também a venda pode ser antecipada para que seja resguardado o valor do bem. Porque imagine, por exemplo, que se for esperar um processo penal, né, que muitas vezes ele demora anos a fio para ser terminado com todos os graus de recurso, o veículo que ali estaria vinculado a esse processo criminal, ele demoraria muito tempo para ser vendido. E por mais que ele tivesse um valor significativo, com o passar dos anos e sujeito às intempéries, ele praticamente vira sucata, muitas vezes com uma destinação só para prensagem e para material, utilização de materiais ferrosos. Então, o que se faz é a venda o quanto antes desses veículos, muitas vezes ainda em possibilidade de circulação. Quando já não tem mais possibilidade de circulação, ele pode ser vendido para sucata, onde somente as empresas de comércio de autopeças podem fazer a compra para a comercialização dessas peças usadas, ou finalmente somente para material ferroso, para ferragem, para reciclagem. Essas são as formas e as destinações possíveis desses veículos, mas a tendência hoje, mais moderna, é que num prazo máximo de 60 dias nos veículos de apreensão administrativa e num prazo máximo de um ano, esses veículos deveriam ser vendidos para uso da comunidade.
Uhum. E doutor, como é que funciona? As próprias delegacias podem pedir, por exemplo, esse leilão dos veículos, a sociedade? E como que isso pode funcionar na prática?
Na prática, o responsável é o órgão de trânsito. No caso das secretarias municipais de trânsito ou as empresas públicas que têm essa destinação, o próprio DETRAN, a Polícia Rodoviária Federal. Não sendo esses órgãos, os veículos que estão ali guardados em pátios de delegacia, não pode o delegado ou a Secretaria de Segurança Pública determinar a venda, porque, evidentemente, esses veículos estão ali sob a guarda, mas não são de propriedade do Estado. Então, deve ser provocado o Poder Judiciário para que autorize a venda desses bens. A sociedade civil organizada, através de uma ação civil pública, o próprio Ministério Público, também com a mesma prerrogativa, ou a provocação da Corregedoria, do Tribunal de Justiça, para que, então, determine a venda antecipada dos bens vinculados aos processos, por exemplo, criminais ou de outros tipos de processo. No caso, muitas vezes essas delegacias acabam virando depósitos de veículos não reclamados por proprietários nem por seguradoras, mas que também não estão vinculados a nenhum tipo de processo. Então, esses bens podem ser leiloados e deve ser provocado, então, o órgão de trânsito para que faça, então, a venda. Sempre o órgão de trânsito que fez a apreensão.
E, doutor, por que, de uma maneira mais geral, para os nossos ouvintes entenderem, há tantos veículos parados hoje nas delegacias? Tem um motivo especial para isso não acontecer mais rápido, essa venda, esse leilão desses veículos?
A maior culpa desta demora na venda dos bens é que os proprietários acabam largando os veículos. E muitas vezes esses veículos já são oriundos de compras, muitas vezes não regulares, onde alguém compra um veículo e acaba comprando o direito de uso e acaba não pagando o licenciamento, as multas, o seguro obrigatório, o que acaba, inclusive, colocando a população em risco, se valendo desse artifício de utilizar o veículo até o momento em que ele é apreendido. E uma vez que ele é apreendido, o condutor muitas vezes não é o proprietário na documentação e acaba, então, deixando aquele veículo. Ele é muito usual, inclusive com motocicletas e veículos leves. Quando isso acontece, os veículos vão sendo depositados nas delegacias, nos pátios dos órgãos de trânsito e, como não foi localizado o proprietário, há necessidade de ser localizado para que seja, então, intimado. Com a recente alteração no Código Brasileiro de Trânsito, agora o próprio órgão pode fazer expedição de um edital e considera-se, então, como intimado a retirar o bem a partir daquele edital. Quando não é possível localizar no cadastro dos órgãos de trânsito o endereço do proprietário. Quando for apreendido e o próprio condutor já for cientificado da apreensão, já não será nem mais necessário, então, fazer a notificação ao proprietário. Os bancos e seguradoras, muitas vezes, já também não têm mais o interesse no resgate desses bens, uma vez que muitas vezes estão deteriorados, ou eles foram fruto de algum financiamento que muito provavelmente para o banco já se deu o pagamento, então ele também não tem interesse em retirar os veículos. Por quê? Porque para a retirada dos veículos dos pátios é necessário o pagamento de todos os débitos dos veículos em atraso. E se o condutor ali foi um condutor displicente, onde ele tomou uma série de multas, né? Foi autuado, não paga licenciamento durante muitos anos, não pagou o DPVAT e tudo isso acumula um valor muito alto, ele se torna desinteressante. E esses leilões, então, realizados desses veículos, que existem toda uma sistemática que deve ser feitos, os veículos são leiloados com todos os débitos, o arrematante, então, compra, mas o arrematante jamais vai arcar com qualquer débito em relação ao veículo leiloado. O veículo é leiloado com os débitos para se saber qual vai ser o valor a ser apurado. Uma vez apurado o valor, cabe ao leiloeiro ou órgão de trânsito adimplir as obrigações vinculadas a esse veículo e depois, aquilo que não for suficiente para o pagamento dos débitos, então será desvinculado. Significa que o arrematante compra o bem livre e desembaraçado de quaisquer ônus, mas os débitos anteriores que não forem suportados com o fruto do leilão serão, então, destinados ao proprietário anterior e ele responde por essas dívidas. Então, em palavras mais simples, quem compra bem num leilão de apreensão administrativa, compra sem débito nenhum. O dinheiro que der para pagar os débitos serão pagos. Os débitos que não tiver dinheiro suficiente, o arrematante não precisa pagar por isso e o proprietário anterior será cobrado judicialmente por esses valores. Por isso que não é nada interessante simplesmente largar o veículo na delegacia, porque uma hora vai vir a conta.
Sim. E, doutor, falando agora de maneira um pouquinho mais geral para os nossos ouvintes sobre leilões, especificamente sobre os leilões judiciais, como que eles funcionam?
Bom, ele é diferente de tudo isso que a gente falou até agora. O leilão judicial, ele acontece por ordem do juiz. Quando é que um juiz manda um bem ir a leilão? Quando existe alguma dívida, essa dívida foi reconhecida numa sentença judicial e a parte devedora não paga a parte credora. Então, a única forma de fazer com que o devedor pague ao credor daquela ação judicial é fazendo com que tanto os bens quantos forem localizados, nós dizemos, né, constritos, penhorados, sejam depois convertidos em dinheiro para pagar o crédito do exequente, daquele que tem o crédito. Então, o juiz manda vender os bens, e isso é um leilão judicial. O leilão judicial, ele pode acontecer em qualquer tipo de processo. desde um processo civil, numa discussão entre partes, num processo de execução fiscal, quando alguém não paga algum imposto, quando você tem um processo criminal e há uma condenação do réu da ação em pagar valor, além, evidentemente, das restrições de liberdade. Nos processos de família, onde você tem a questão do alimentando, nos processos oriundos da justiça do trabalho, que você tem reclamante e reclamado, normalmente o reclamante é o empregado, o reclamado a empresa. Enfim, tanto no âmbito da justiça estadual quanto na federal, existem os leilões. E os leilões, quando determinados pelo juiz, são leilões judiciais.
Uhum. E, doutor, de modo geral, qual a importância desses leilões judiciais para o sistema jurídico e econômico do nosso país?
Sem dúvida nenhuma, é a forma como o juiz efetiva a sua sentença. Então, de nada basta você ter uma decisão judicial, um reconhecimento numa sentença de pecúnia, né, de um valor devido monetariamente de uma pessoa a outra, e essa pessoa simplesmente se nega a pagar. Então, o Estado, ele força com que haja esse pagamento. Se esse pagamento não é espontâneo em dinheiro, evidentemente que ele deve ser, então, forçado. E os bens penhorados é como se os bens deixassem de ser de propriedade do executado, passando para a administração fictícia do Poder Judiciário, que manda vender aquele bem, muitas vezes com um desconto significativo em relação ao mercado, para que tenha liquidez, para que então o credor seja ressarcido no seu patrimônio, que foi reconhecido numa sentença judicial. São milhões de reais movimentados todos os dias, então ele tem uma função econômica muito importante. E primeiro, porque além de se buscar o ressarcimento desse patrimônio do executado, ele proporciona a efetiva justiça. Segundo, porque a compra desses bens que são leiloados nos leilões judiciais, eles movimentam significativamente a economia. Porque imagine, por exemplo, que um bem avaliado a 100% de seu valor, ele vai ser leiloado muitas vezes a 50% ou a partir de 50% do seu valor. Aquele que compra tem uma expectativa de lucro. Ele comprando por 50%, ele pode de repente vender a 75%, a 80% do seu valor, tendo ali um lucro interessante. E a economia acaba girando exatamente por quê? Porque aquilo que poderia ser vendido normalmente no mercado a 100%, acaba tendo várias vendas e tornando a economia mais ágil, mais célere, até porque o lucro é a força motriz da sociedade. Então, tem sim um grande respaldo da sociedade, primeiro porque se recompõe o patrimônio daquele que foi lesado, e depois porque gera uma atividade econômica bem importante, bem significativa.
Uhum. E, doutor Elcio, como que uma pessoa pode fazer para participar desse tipo de leilão? Tem algum requisito para ser um comprador de mercadorias leiloadas?
Não existe nenhum requisito. Basta participar dos leilões, acompanhar aqueles que são os leiloeiros, muitas vezes designados pelos juízos ou pelos órgãos, ou nos leilões extrajudiciais. É importante sempre procurar no site do leiloeiro, que ali vai ter todas as informações. Não existe nenhuma restrição. Aliás, o leilão público é aberto a todos. Existem poucas restrições. No caso, por exemplo, de um processo judicial, não podem participar do leilão o juiz, os serventuários, os servidores da vara, o próprio leiloeiro e muitas vezes os advogados das partes envolvidas. Né? Mas, de outra sorte, todos podem participar de leilões. No caso de leilões públicos extrajudiciais, não podem participar aqueles que foram negativados pelos órgãos públicos em processos licitatórios onde eles fraudaram ou, de alguma forma, estão inabilitados em determinado certame. De qualquer sorte, o leilão ele é público e deve ser vendido bem a quem mais der.
Uhum. E, doutor, quais são as etapas desse processo de venda de uma mercadoria em um leilão? Como que isso funciona na prática, passo a passo?
Bom, nós temos, a partir da designação do leiloeiro, um processo de avaliação. Se é judicial, essa avaliação é encaminhada ao contraditório para que as partes, então, se manifestem em relação ao valor e depois o juiz determina qual o valor. Em não sendo judicial, a partir da avaliação, o leiloeiro, então, ele elabora o edital de leilão, e essa é a regra pelo qual o leilão vai se organizar, vai se fazer. Por isso que é sempre importante acompanhar e ter detalhes em relação ao edital de leilão, porque ali está sempre tudo explicado em relação àquele leilão que está sendo realizado. Depois vem a oferta pública, que ela pode ser eletrônica, presencial ou mista.
Uhum.
E depois a efetiva venda com a entrega do bem. No caso dos leilões judiciais, ele ainda passa pela homologação do juízo e a entrega da coisa se faz ou por mandado de entrega ou por expedição da carta de arrematação, que também isso só acontece no processo judicial. Mas, via de regra, aquela percepção que as pessoas têm de funcionamento do leilão é exatamente como elas têm ali essa visão. O bem é ofertado, uma vez pago o valor, nós chegamos a dizer que é pago o preço,
uhum,
essa terminologia, o bem é entregue, muitas vezes livre e desembaraçado de quaisquer ônus. Eu digo muitas vezes porque vale sempre a pena verificar as regras que estão no edital.
Uhum. E, doutor Elcio, fala um pouquinho para os nossos ouvintes quais são as vantagens e as desvantagens do leilão eletrônico e do leilão presencial. Fica muito diferente?
Bom, a começar que o leilão eletrônico, ele amplia a possibilidade de participação.
Uhum.
Né? Hoje em dia não há mais como se falar em ter uma vida desassociada da internet, da rede mundial de computadores. O próprio CNJ já regulou os leilões judiciais eletrônicos através de uma resolução, a resolução 236, pelo qual, então, as pessoas podem participar via internet. Evidentemente que o leilão presencial, ele tem muito mais calor, ele tem muito mais ânimo, as pessoas acabam muitas vezes se exaltando, né, em função da disputa. Mas, por outro lado, o leilão presencial, ele proporciona muitas vezes a intimidação de um licitante em relação ao outro, né? Ou então, muitas, uhum, vezes, há a possibilidade de pessoas combinarem no momento do leilão: olha, eu compro esse lote, você comprou esse outro lote, então a gente vai ficar cada um satisfeito e vamos evitar de subir o preço. Quando a gente transporta isso para o leilão eletrônico, as pessoas já não estão mais no mesmo ambiente, esse favorecimento de um a outro não acontece, e o grande objetivo do leilão é de alcançar o maior preço, evidentemente que acaba tendo um resultado significativamente maior.
Uhum.
Com a resolução do CNJ, e agora falando especificamente de leilões judiciais, nós entendemos que os leilões eletrônicos, eles devem ser feitos na modalidade mista, ou seja, por mais que o leilão ele seja ofertado via internet, haja possibilidade de lance via internet, deve ter igualdade de condições aqueles que querem ir num ambiente presencial e participar com o leiloeiro presente. Então, isso não afasta, pelo contrário, os leilões eletrônicos ampliam a possibilidade de participação. E aquelas pessoas que não têm inserção digital ou não querem se arriscar a ter ali um problema de internet podem ir num ambiente presencial. Isso mudou significativamente nos últimos anos a forma de condução dos leilões, porque existe um interstício mínimo entre o último lance dado e a gente considerar como arrematado, então aquela do dole 1, dole 2, dole 3, uhum, cada vez mais é mais impraticável, porque a gente tem que esperar uma temporização para que então possa se considerar ali como o último lance dado, quando o último lance acontece em ambiente presencial ou via internet, mas é necessário dar mais um tempo para ver se vem algum outro lance ou não. Né? O CNJ estipula no mínimo 15 segundos quando os leilões forem na modalidade simultânea e de 3 minutos quando forem exclusivamente eletrônicos, sem a atividade do leiloeiro em auditório, né? Recebendo lances em igualdade de condições presenciais e via internet. Mas, pelo que a gente percebe, né, no dia a dia, os magistrados cada vez mais têm a vertente para os leilões eletrônicos simultâneos. Não obrigatoriamente mais nas comarcas, nos átrios do foro, né, mas permitindo, então, que os leiloeiros façam isso em auditórios aí com 50 a 100 lugares, no mínimo, proporcionando, então, aqueles participantes a fazerem seus lances tanto presencialmente quanto via internet ou através de aplicativos mobile.
E, doutor, fala um pouquinho para os nossos ouvintes agora sobre quais são as obrigações do leiloeiro durante todo esse processo de condução do leilão.
O leiloeiro, ele tem a obrigação de exercer sua atividade de forma transparente, impessoal, lícita. Quando falamos nos leilões judiciais, ele atua por mandado, ou seja, ele recebe uma ordem judicial e se não faz, não a cumpre exatamente como foi lhe determinado, ele está sujeito à prevaricação. Nos leilões extrajudiciais, o leiloeiro deve, então, zelar por toda a condução do leilão, inclusive sobre a parte tributária dos bens que vende, e deve acompanhar todo o processo, tanto no judicial quanto no extrajudicial, até a efetiva entrega do bem.
Doutor Elcio, infelizmente nosso tempo está acabando, essa meia horinha passa bem rápido, mas para a gente finalizar o nosso programa, queria pedir para o senhor falar que orientações gerais são importantes para quem tem interesse de participar de um leilão judicial ou extrajudicial, e também quero deixar o senhor à vontade para expor as suas considerações finais sobre esse assunto.
Perfeito, finalizando, o recado que a gente dá aos interessados em participar é: primeiro, vejam com sempre muito detalhe o edital de leilão, porque o edital de leilão traz todas as regras e ali qualquer dúvida deve ser sanada. Na dúvida, pergunte ao leiloeiro. Em relação aos bens, visite os bens sempre antes de comprar, porque o leilão é uma forma irretratável, irrenunciável de venda, no qual não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, porque a partir do momento que você deu um lance e superou o lance anterior, você tirou a possibilidade daquele anterior a fazer a aquisição. Então, por isso, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, muito menos nos leilões judiciais. E os juízos não admitem a desistência. Existem poucos casos onde é possível a desistência, isso em função de uma movimentação por parte do executado ou daquele que está perdendo o bem num recurso judicial, e aí é uma possibilidade do arrematante desistir. Mas em qualquer outra hipótese, não há renúncia do valor lançado. Então, por isso, deu lance, tem que pagar.
Doutor Elcio, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapar, e até uma próxima vez.
Obrigado a todos, e vejam os nossos leilões, tenho certeza,
com certeza,
que vão se divertir.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá.
A E-Paraná AM630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.